Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Na edição de hoje, vamos conversar com Eduardo Vicente, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP. Ele é autor do livro Da Vitrola ao iPod, uma história da indústria fonográfica no Brasil. Este volume foi publicado pela Alameda Editorial.
A voz foi infiel, trocando de traqueia, e o dono foi perdendo a voz. E o dono foi perdendo a linha que tinha, e foi perdendo a luz e além. E disse minha voz: se vós não sereis minha, a voz não.
O livro Da Vitrola ao iPod é sua tese de doutorado. Eduardo, quais os aspectos que você enfatizou nesse seu trabalho?
É uma tese que eu realizei entre 98 e 2002 na ECA. E a minha ideia era oferecer um panorama da indústria da música, especialmente da indústria do disco no Brasil, nas décadas de 80 e 90. Mas aí eu percebi que para entender melhor o que estava acontecendo naquele período, eu tinha que entender a indústria pelo menos a partir dos anos 60, da forma como ela se organizou no Brasil. Então ficou esse cenário um pouco mais amplo, dos anos 60 até o final dos anos 90, entreguei a tese em 2002. Eu tentei nesse trabalho articular as mudanças da indústria com a música que ela privilegiou em cada período. Uma das minhas motivações era a seguinte, que nos anos 60 e 70, nós tivemos a Philips como a gravadora que representava, vamos dizer, o melhor da MPB. Quase todos os grandes nomes da MPB, do tropicalismo, ou todos esses nomes, estavam na gravadora Philips, que depois vai ser rebatizada Polygram. Nos anos 90, essa gravadora, ela é vendida, e aí ela se torna a Universal Music. Ela é vendida, acho que em 98. E ela era a gravadora da Axé Music, do Pagode. Então, a mesma gravadora que nos anos 70 era tida como uma gravadora que tinha o que era considerado como a música popular brasileira de melhor qualidade, mais engajada, mais artisticamente importante, mais politicamente consistente, era a gravadora que nos anos 2000 era vista como a fonte da música alienada, da música de baixa qualidade. Indo um pouco além desses rótulos, a minha ideia era entender que dinâmica era essa. O que motivou essa mesma gravadora a ter estratégias tão diferentes em períodos tão diferentes, né? Numa hora trazer uma música que não era assim tão massiva e depois se voltar para segmentos mais populares. É um pouco essa a motivação, assim.
O rock and roll surgiu no início da segunda metade da década de 50 e, em poucos anos, dominou o cenário artístico mundial. Esse fato somente havia ocorrido no século XIX com a polca. De que modo o rock mudou o universo da indústria do disco?
Rock, ele mostrou à indústria do disco qual era a vocação e qual era o público que ela buscava. O rock, ele surge simultaneamente à ideia do público jovem, do jovem enquanto uma categoria especial de consumidor que tem gostos particulares, uma maneira característica de vestir, quer dizer, a juventude enquanto mercado simbólico ou de vestuário e tudo mais, vamos dizer, ela é construída nesse mesmo período. O jovem está se definindo em oposição a ideia da diferença do choque de gerações, ela está sendo construída aí. E o rock faz parte dessa construção, evidentemente. Mas, e a indústria do disco, ela vai crescer enormemente a partir disso. Então, eu acho que o rock, ele traz duas coisas muito importantes para a indústria. Um, é esse crescimento consistente que a indústria passa a ter quando ela se aproxima desse público jovem. Até então, a indústria ela tinha vivido uma história repleta de sobressaltos, mesmo nos grandes mercados. E é a partir do rock, desse acerto de passo com o consumo jovem, que a indústria vai definir seus rumos de maneira mais clara e vai ter um crescimento extraordinário a partir daí, se tornando um dos grandes ramos da indústria cultural. A outra coisa que eu acho importante no rock é que ele surge de gravadoras independentes. Ele surge de pequenas gravadoras. Então é a partir desse momento que se desenvolve essa dinâmica de uma relação entre grandes gravadoras, as chamadas majors, e gravadoras pequenas, mais engajadas, vinculadas a certos gêneros musicais ou a certos segmentos do público, que vão estar mais voltadas à formação de novos artistas, explorar novos mercados e novas possibilidades. Essas pequenas gravadoras acabam sendo um reduto de uma música com uma estética mais arrojada, uma música menos convencional. E ela se opõe também esteticamente a grandes gravadoras. Há uma oposição, evidentemente, mas ao mesmo tempo a criação de uma dinâmica da indústria, que vai ser uma dinâmica que vai auxiliar na renovação, na atualização do consumo musical e na renovação da indústria da música a partir daí.
Eduardo, segundo você, Sgt. Pepper, dos Beatles, é uma obra emblemática. Por quê?
O ano de 98, né, o Sgt. Pepper é lançado em 97 ainda, mas o grosso das vendas vai ser em 98, é o ano em que, no Reino Unido, é a primeira vez em que a venda de LPs, de long play, supera a venda de compactos, dos singles, como eles chamam lá. E isso, vários autores vão apontar para isso como uma demonstração de que esse consumo jovem estava deixando de estar ligado a uma música de sucesso para se ligar mais a um artista. E ele também é uma marca, vamos dizer, de um amadurecimento artístico do rock. Então, o Sgt. Pepper, ele também é um disco, ele já é um disco conceitual, ele é um disco que propõe essa articulação entre as suas diferentes músicas. Então, ele é visto, por um lado, do lado artístico. Os Beatles tinham parado de fazer shows, tinham decidido que eles não mais iam fazer shows ao vivo, então eles não se sentiam mais presos à obrigatoriedade de fazer um disco que eles pudessem, com músicas que eles pudessem reproduzir fielmente em público, que então era um padrão. Isso dá uma autonomia para o estúdio.
Try.
O disco, ele passa a ser uma obra, vamos dizer, um investimento artístico maior, de construir uma obra que ela talvez não seja possível de reproduzir no palco, mas que ela vai contar, ela vai utilizar de uma maneira muito mais extensa as possibilidades técnicas do estúdio. Então, o estúdio vai ser usado como meio artístico nesse momento, mostra também a maturidade artística deles e, ao mesmo tempo, isso ajuda a sinalizar essa mudança de mercado. Quando o rock ele está ganhando muito mais consistência artística e os artistas de rock vão começar a ser mais ouvidos como artistas, né? Até então, você tinha muito esse fenômeno da música de sucesso, da canção de sucesso, de uma banda que no ano seguinte podia desaparecer ou nunca mais voltar às paradas. A partir daí, fortalece-se essa ideia de que o fã ele quer conhecer melhor aquele artista, né? Ele quer se aproximar daquele artista conhecendo aquele conjunto da obra, e o LP assume um pouco esse papel de oferecer uma visão mais ampla das possibilidades do artista. Não é mais só uma música de sucesso. São músicas, algumas delas vão estar mais voltadas à ideia de serem as músicas da rádio, as músicas, os carros-chefes do disco, né? Mas outras músicas são músicas que, vamos dizer, têm outros objetivos. Então, o fã ele vai apreciar melhor essa diversidade do artista a partir do disco. É esse o ponto que eu acho que se estabelece a partir daí.
Eduardo, como é que você analisa as transformações ocorridas com o produtor?
Essa figura do produtor, no Brasil especialmente, ela começa a se definir, eu acho que mais na década de 70 e a partir daí. Antes, o produtor ele era basicamente o técnico de gravação, ele não tinha um papel tão grande dentro do trabalho em estúdio. O crescimento do papel do produtor marca, de um lado, o crescimento da importância do trabalho em estúdio, quer dizer, a engenharia de som, a tecnologia empregada para gravar uma música se torna cada vez mais importante. Os primeiros discos dos Beatles, daquele período, eram discos em que a banda entrava no estúdio e todos tocavam juntos uma música. Se a música ficasse boa, estava pronta a gravação. Se errasse, começava de novo. Quer dizer, não existia uma etapa de pós-produção. Já no final dos anos 60, mesmo o Sgt. Peppers usa esses recursos, você começa a ter essa possibilidade de gravar um instrumento de cada vez ou de sobrepor sons. Você tem outras possibilidades de utilização do estúdio mais complexas. Então, o produtor, por um lado, ele encarna isso. Ele encarna um profissional que ele vai dominar melhor essa área tecnológica e vai orientar melhor a banda ou artista em relação ao aparato técnico do qual ele tem que se utilizar na gravação da sua música. Do outro lado, o produtor ele está também ligado a uma maior sofisticação e endereçamento do mercado. Você começa a ter cada vez mais uma segmentação do mercado e ele, num certo sentido, ele tem que dar uma orientação para o artista, uma orientação para onde ele se volta com a sua música. O produtor, ele faz uma intermediação entre os interesses comerciais da gravadora e os interesses, vamos dizer, artísticos do músico. Claro que isso varia de gênero para gênero musical. Claro que ser produtor num disco do Chico Buarque, ele tem um papel muito mais artístico. Outros produtores não, eles basicamente definiam todo o repertório, tudo que ia ser feito pelo artista. Então a importância dele muda. E é conforme o trabalho seja mais voltado para um consumo mais massivo, seja mais comercial, ou seja mais ligado assim, às intenções artísticas do realizador. Mas ele vai fazer esse papel de intermediação, assim. Um exemplo, o Mazola, ele é um produtor do Belchior, que como você está tendo sucesso da música disco, né, no final dos anos 70, ele vai dizer que o Belchior deve gravar pelo menos uma música do disco Medo de Avião num ritmo meio disco. O Liminha é o produtor do Gil, que acho que no final dos anos 70 também, ele vai definir alguns discos mais voltados para o funk, vai trazer uma ideia de uma instrumentação mais norte-americana para os discos. Quer dizer, o produtor ele ajuda a pensar nisso. Quem traz para fazer o arranjo, que estilo musical se aproxima aquela música, quem são os músicos que vão acompanhar, se é um cantor a escolha do repertório. Às vezes o produtor ele insiste para o artista, para o cantor grave determinada música. Então ele tem muito esse papel de... Ele deixa o artista menos à vontade, vamos dizer, dentro do estúdio. Ele dá um endereçamento comercial maior para o artista. Como eu disse, não nego que ele também possa ajudar o artista a realizar de maneira mais plena suas ideias artísticas. Mas enfim, ele trabalha nessa função assim, de aproximar o disco do mercado.
In the dark, under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. You start to freeze, and so it looks you right between the eyes. You're paralyzed.
Para muitos, o lançamento da canção Thriller, de Michael Jackson, produção de Quincy Jones, é um dos marcos na indústria do disco. Eduardo, por quê e de que modo essa canção alterou a concepção do videoclipe?
A indústria do disco, na passagem das décadas de 70 e 80, ela mundialmente vai enfrentar uma grande crise. Só a crise atual superou essa crise. Essa foi uma crise realmente séria. Essa crise tinha várias motivações. Uma delas, econômica, foi sem dúvida a crise do petróleo, uma crise da economia internacional. Mas também existiam causas específicas dentro do cenário da indústria fonográfica. O rock, ele tinha, num certo sentido, envelhecido junto com seus fãs no final dos anos 70. A música disco, que surge com muita força como uma nova aposta, né? Você tem os filmes com Bee Gees, John Travolta, Donna Summer, ela não dura enquanto fenômeno. Ela foi uma febre, mas que ela desapareceu de repente, deixando um certo vazio na história da indústria, naquele momento. Esse vazio, ele vai ser, num primeiro momento, preenchido, no início dos anos 80, com bandas que tinham surgido, bandas ainda influenciadas pelo punk, nesse pós-punk. Na Inglaterra, nós vamos ter Police, U2, Smiths, The Cure. Bandas que vão misturar um pouco essa coisa da batida disco, da música eletrônica, com procedimentos do punk. É uma cena, a chamada New Wave. É uma cena musical muito diversificada e interessante. Mas são bandas que, embora muito importantes, algumas se mantiveram até hoje, elas começaram a usar um pouco o videoclipe. Alguns artistas de modo muito experimental, como Peter Gabriel, Talking Heads. Então, a MTV estava surgindo, o videoclipe começa a ser explorado, mas de uma maneira mais experimental por esses grupos, ou por esses artistas e bandas, ou às vezes de uma maneira mais simples. O Michael Jackson, ele é o primeiro artista que ele vai realmente investir nisso. Ele vai criar um grande videoclipe, um videoclipe de grande qualidade de produção. E ele, melhor do que qualquer outro artista até aquele momento, ele vai unir imagem e som. Porque o Michael Jackson, ele, além de cantar muito bem e ter um produtor incrível como Quincy Jones, fez músicas excelentes, ele se apresenta muito bem. Ele é um grande dançarino, ele cria coreografias originais. Então ele integra as questões de imagem e som de uma maneira melhor. E essa se mostra a grande tendência da indústria a partir daí. Em poucos anos, todos os artistas na lista dos mais vendidos da Billboard, ou, sei lá, 90% dos 100 artistas mais vendidos, são artistas que têm videoclipes de suas músicas. Então, essa integração entre imagem e vídeo, ela é um aspecto muito importante para a indústria sair dessa crise. Outro aspecto importante e fundamental são esses grandes artistas de alcance internacional. Embora Beatles e outras bandas do rock tenham tido esse alcance internacional, elas não fizeram shows tão frequentes no mundo todo, elas não exploraram tão bem essa integração através do cinema, através da MTV, através do videoclipe. O Michael Jackson, sim. Então o disco dele tem essa venda mundial avassaladora, é o disco mais vendido da história em um ano. Talvez ao longo do período de sua existência, o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, seja um disco mais vendido que o Thriller. Mas se a gente considerar um ou dois anos, no período de lançamento do disco, o Thriller é sem dúvida o disco mais vendido de todos os tempos. Então, o Michael Jackson conseguiu fazer uma obra que fosse realmente mundial, que já chega no mundo todo e é vendida maciçamente no mundo todo, e ao mesmo tempo uma obra que... E também por integrar imagem e som dessa maneira. E marca esse momento em que a indústria procura esses fenômenos de grande alcance internacional. Antes, a indústria, ela se focava principalmente no mercado doméstico, norte-americano. Ela não tinha uma preocupação tão abrangente. Ela não tinha uma preocupação de promover tão maciçamente um artista. O Michael Jackson, ele é o primeiro artista que, acredito eu, quebra essa barreira. E Madonna, a seguir, é a década dessas grandes turnês. Né, outros artistas farão isso, muitos deles, na verdade. U2 até hoje segue esse modelo, Tina Turner, muitos nomes farão grandes turnês internacionais, passando inclusive pelo Brasil e outros circuitos. Quer dizer, essa integração entre um show muito bem produzido, entre videoclipe, entre música, cinema, essa integração entre imagem, vídeo, performance e música, ela é característica desse período. E a partir daí tem essa mudança da indústria que, se a gente for pensar, é o que até hoje sustenta a grande indústria, nessa relação da música com a imagem.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.